Sabe aquela sensação quando uma empresa contrata um software novo que deveria ser a solução para tudo, mas a implementação vira uma novela? Um
Totalmente.
processo que se arrasta, o orçamento estoura e, tipo, ninguém sabe direito quando vai acabar. É uma dor de cabeça que muita gente no mundo corporativo conhece, né?
Pois é, e hoje a gente vai mergulhar numa proposta que tenta virar esse jogo.
Exato. O material que a gente tem aqui vem de uma apresentação do Igor Funiel, que é CEO da Evoluto, e ele defende um modelo assim radicalmente diferente. Então, o nosso objetivo hoje é entender essa ideia a fundo. Como é que se pega um serviço de consultoria que sempre foi vendido por hora e transforma isso num produto? Um produto com preço fixo, prazo definido e que teoricamente pode escalar.
É uma provocação e tanto para uma indústria que opera do mesmo jeito há décadas, né? A ideia de produtizar um serviço soa bem, mas.
O diabo tá nos detalhes.
Exatamente.
E que vamos começar pelo diagnóstico. Qual é o problema fundamental que esse modelo tenta resolver? Pelo que eu entendi, tudo começa com um conflito de interesses. O cliente quer o software funcionando para todo mundo, tipo ontem. Já a consultoria, bom, a consultoria ganha por hora.
Exato. E Funil aponta para um problema operacional que agrava isso, que é a falta de repetibilidade. Você pode ter cinco consultores ótimos na sua equipe, mas cada um tem seu método, seu ritmo.
Seu jeito de explicar.
E isso, para um ou dois projetos, funciona. Mas quando você tenta atender 50 clientes ao mesmo tempo, essa variação vira o caos. A qualidade fica imprevisível.
E essa imprevisibilidade é o que alimenta o modelo de venda de horas, certo? O material é bem direto sobre a visão do cliente. O medo é da conta que não para de crescer.
Sim, o medo das horas extras que ninguém previu. E tem uma citação na apresentação que é assim um soco no estômago da indústria.
Qual?
Ele diz basicamente que aquilo representa uma ineficiência. Não importa se a culpa é da minha empresa ou do meu cliente. O que é prova cabal é que o processo é ineficiente. Ou seja, ele tira a culpa da pessoa e coloca no sistema. O modelo em si está quebrado.
Isso me lembra o que ele chama de carimbo nas costas da indústria. A analogia com a obra de construção civil é perfeita.
Nossa, é ótima.
Você contrata uma reforma para durar um mês. E 6 meses depois, o pedreiro ainda está lá pedindo mais dinheiro. Parece que a implementação de software carrega esse mesmo estigma, né? A expectativa já é de que vai atrasar e vai custar mais caro.
Isso destrói a confiança antes mesmo do projeto começar. O cliente já entra na defensiva questionando cada hora e o consultor se sente pressionado a trabalhar com o relógio na mão. É um jogo onde ninguém ganha de verdade.
Ok, o diagnóstico é claro. Então, qual é a virada de chave? A solução é produtizar o serviço. E a expressão que ele usa para definir isso é fantástica. Trocar a presença pela disponibilidade. O que que isso significa na prática?
Significa desmontar a ideia de que o progresso só acontece quando o consultor está ali presente numa chamada de vídeo. No modelo tradicional, se você tem uma dúvida na terça, mas o consultor só tem agenda na quinta.
O projeto para por 2 dias.
Exato. A proposta aqui é criar um sistema onde o cliente tem as ferramentas disponíveis 24 por 7 para que ele possa avançar por conta própria, no ritmo dele.
Entendi. O material detalha isso. Primeiro, o cliente recebe um cronograma completo, com fase, etapa, tarefa. Isso já deve reduzir a ansiedade.
Muito.
Segundo, cada tarefa vem com conteúdo autoconsumível. Um texto curto, um vídeo, uma atividade prática. Ele pode fazer isso num domingo à noite se quiser.
E o terceiro ponto é o mais poderoso. Isso entrega o controle remoto do projeto para o cliente. Ele não é mais passageiro, ele vira o piloto, sabe?
Mas aí surge uma dúvida. Isso não parece um pouco com um curso online glorificado? Qual a garantia de que o cliente vai de fato executar?
Essa é a pergunta crucial e é o que diferencia a abordagem.
Certo.
Não é um curso, é uma plataforma de execução. As atividades não são teóricas, são ações concretas, tipo, preencha essa planilha, faça o upload do logo aqui, configure este parâmetro. Cada tarefa concluída é um passo real na implementação.
É a evidência do progresso.
Isso. A lógica é invertida. O modelo antigo dependia da agenda do consultor. Este se adapta à agenda do cliente, mas dentro de uma trilha que força o avanço.
Ok, faz sentido. Mas a minha dúvida agora é: Como isso funciona para dezenas, centenas de clientes ao mesmo tempo sem virar um caos? Qual a engenharia por trás disso?
É aí que a tecnologia vira o pilar central. A apresentação descreve um sistema de automação, um robô que funciona como um controlador de tráfego aéreo para as tarefas.
Um controlador de tráfego?
Sim. No momento em que um projeto novo é criado, o sistema distribui centenas de tarefas, tanto para a equipe da consultoria quanto para o cliente, cada uma com seus prazos.
O exemplo que lhe dá é impressionante. Um projeto com 300 tarefas, se você tem 100 clientes, são 30 mil tarefas ativas. Gerenciar isso numa planilha é impossível.
Impossível. E isso leva a uma mudança de filosofia na gestão. A frase na apresentação é categórica. Está proibido administrar tarefa. Quem administra tarefa não escala.
Uau!
Pensa no que isso significa. O gerente de projetos deixa de ser um cobrador de tarefas, que passa o dia perguntando, e aí, já fez? E vira um gestor de engajamento, de avanço. É uma mudança de habilidade, não só de processo.
E o consultor? Como ele se encaixa nisso? Ele vira um mero espectador?
Pelo contrário, ele se torna mais estratégico. A proatividade dele passa a ser guiada pelo sistema. A plataforma agenda os pontos de contato cruciais, o onboarding, as validações de marcos.
Ah, então o sistema avisa ele?
Exato. E a reatividade dele fica super eficiente. Ele só é acionado para aprovar uma tarefa quando o cliente realmente a concluiu. Acabou aquela perseguição, aquele follow-up constante.
E a comunicação? Imagino que com 50 clientes por consultor, o WhatsApp deve ser uma loucura.
A solução é centralizar. O sistema integra chat, chamados e até roteia mensagens de WhatsApp para dentro da plataforma. Tudo fica registrado no histórico do projeto.
Falando em tecnologia, o material menciona rápido uma IA chamada Eva. Como ela funciona?
A Eva é uma peça-chave para a escala. Pensa no gargalo de iniciar um projeto, criar o plano. Isso pode levar dias de trabalho de um consultor sênior.
Sim, com certeza.
Com a Eva, o gestor só digita um comando, um prompt. Tipo, criar plano de implantação do módulo de vendas do ERP Proteus em 45 dias. E a IA gera a estrutura completa do projeto na hora.
Nossa! Então ela automatiza o trabalho que antes era totalmente artesanal.
Exatamente. Ela cria a primeira versão em segundos. A partir daí, o consultor foca em refinar a estratégia, em customizar a jornada para aquele cliente. E tem um superpoder nisso. É possível alterar o cronograma de um único cliente sem bagunçar o modelo padrão dos outros. É escala com personalização.
Ok. A teoria é elegante, a tecnologia é poderosa. Mas vamos ao que importa. E os resultados? Isso funciona na prática.
Os números citados são o que fazem todo mundo parar para prestar atenção. Eles falam numa redução do tempo de implementação em até 3 vezes. Projetos de 6 meses sendo concluídos em 2.
3 vezes mais rápido?
Isso. E como consequência, um aumento brutal na margem de lucro. E aí vem o dado que parece ficção científica. Um analista que antes cuidava de, no máximo, uns 5 clientes, agora consegue administrar 50.
50. Esse número é absurdo. Isso muda toda a economia de uma empresa de serviços. Mas qual é o trade-off? Não se perde algo nesse processo? Aquele toque humano?
Essa é a crítica mais inteligente. E a resposta, segundo a apresentação, está em usar a tecnologia para focar a interação humana onde ela gera mais valor.
Como assim?
Em vez de gastar horas em reuniões de status, o consultor usa seu tempo para resolver problemas complexos que a plataforma identifica. O sistema monitora, por exemplo, o DSI, dia sem interagir.
Ah, ok.
Se um cliente está há muitos dias sem acessar, isso é o alerta vermelho. O sistema diz para o consultor, ligue para essa pessoa, algo está errado. A tecnologia cuida da microgestão para os humanos cuidarem no relacionamento.
E isso se reflete no contrato, na forma como o serviço é vendido?
Totalmente. Eles abandonam a venda de horas. Vendem um pacote com prazo máximo, tipo 12 meses, e suporte ilimitado dentro do escopo.
É uma declaração de intenções bem forte, né?
Muito. Basicamente, eles estão dizendo, meu interesse não é te vender mais horas, Meu interesse é que você use o software o mais rápido e completo possível, porque o meu sucesso depende do seu.
Alinha os interesses. Faz todo sentido. E você mencionou o engajamento. Como eles garantem que o cliente, que agora tem o controle, realmente se dedique?
A prevenção ao desengajamento começa no onboarding. É um alinhamento de expectativas muito honesto. O consultor senta com o cliente e define metas claras de dedicação.
Tipo...
algo como... para esse projeto dar certo, a gente vai precisar de uns 45 minutos por dia da sua equipe. Vocês conseguem se comprometer com isso? Eles até mapeiam os horários proibidos para trabalhar, que são momentos de baixa produtividade. É um pacto de responsabilidade mútua, sabe?
Certo. Então, para resumir, a gente saiu de um modelo tradicional, marcado pela ineficiência da venda de horas, para uma nova abordagem. A chave é produtizar o serviço, trocando a presença do consultor pela disponibilidade de um sistema inteligente.
Exato.
E o motor que faz isso girar em alta escala é a automação, que libera os especialistas para focarem no sucesso e no engajamento do cliente.
Exatamente. A tecnologia assume a gestão das tarefas para que as pessoas possam gerir o progresso e as relações. É uma inversão completa de prioridades.
Isso me deixa pensando. A apresentação descreve de forma bem convincente como esse modelo está transformando a implementação de software, que é um campo super técnico, né?
Sim, e isso levanta uma questão final para a gente refletir. Se um processo tão complexo, que depende tanto do conhecimento especializado, pode ser estruturado, automatizado e escalado dessa forma, quais outras áreas poderiam ser as próximas? Pense em consultoria estratégica, planejamento financeiro, certos serviços jurídicos.
Imagina.
Onde mais essa troca da presença pela disponibilidade poderia destravar um nível de eficiência e de acesso que hoje a gente nem imagina que é possível?